Festival Internacional de Londrina. Filo.
Programação Internacional do Filo tem dois espetáculos hoje, um do México sobre deslocamento em massa, outro que é uma coprodução Brasil-Canadá com bonecos e máscaras. Além dessas duas peças, a atriz mineira Nina Caetano, que traz ao festival a intervenção Espaço do Silêncio sobre feminicídios e vozes interrompidas das mulheres, bate um papo com o público logo mais 16h na Vila Cultural Canto do Mar. E vai ter sorteio no final da cultura de dois pares de convites para o espetáculo Habite-me. Continue ligado na UEL FM. A gente começa com a entrevista da atriz mineira Nina Caetano, de Ouro Preto. Ela fez a primeira performance no Filo ontem e faz a segunda amanhã, 10h, no Calçadão. Antes, nesta quinta, 16h, bate um papo com o público na Vila Cultural Canto do Mar. A intervenção dela utiliza um lençol branco no qual imprime cruzes vermelhas simbolizando o extermínio das mulheres. Na boca de Nina, um adesivo vermelho também em forma de cruz. Em entrevista que vamos veicular agora, ela comenta sobre esse projeto iniciado já há uma década, também sobre a repercussão da performance nas ruas, a pesquisa sobre os feminicídios, também um pouco de sua própria história. Entrevista de Nina Caetano à jornalista Ana Paula Nascimento, da assessoria de imprensa do Filo, gravada ontem.
Eu sou filha de uma mulher que sofreu violência doméstica a vida dela toda com meu pai. Meu pai era um agressor de mulheres. E eu me lembro de eu criança, minha mãe sendo espancada e os vizinhos segurando a gente do lado de fora. Nenhum vizinho entrava para salvar minha mãe, né? Isso foi uma coisa que marcou muito a minha infância. E aí eu fiquei imaginando que alguém precisava falar sobre essas questões, porque as pessoas não falam, né? Numa sociedade como a nossa, que é absolutamente patriarcal, as pessoas não tocam nesse assunto. Elas fingem que não está acontecendo. Então, vizinhos, parentes, né, veem uma mulher sendo agredida e se calam, né? Por isso que eu comecei a ação, porque eu achava que precisava dar voz para uma questão que é muito naturalizada. As pessoas encaram, tanto feminicídio como agressão a mulheres como algo individual, né? Como se fosse um acaso, aquela mulher, aquele homem, aconteceu alguma coisa. Não é. É uma questão social. Nós temos uma cultura patriarcal que ensina as pessoas a pensarem que mulheres são propriedades de homens e que eles podem fazer o que eles querem, né? Os homens matam as mulheres não é por amor, não é porque eles ficaram loucos, não é porque eles estão transtornados. É por posse. É porque eles se veem no direito, né, de possuir uma mulher. Normalmente, uma mulher é morta quando ela está querendo se livrar de um homem. E ele não está matando por amor. Ele está matando porque ele não quer permitir que essa mulher vá embora. É isso que faz um homem matar uma mulher. E eu achava que a gente precisava dizer isso, né, nitidamente. Então, quando eu construo o panorama que eu construo, é pensando um pouco nisso, né? Na ação, eu coloco a idade, o nome, né, quem essa mulher é, a profissão. Coloco de onde ela é, como ela foi morta e quem matou. Como matou, eu coloco assim, feminicida. Coloco a relação, normalmente é uma relação amorosa, maridas, marido, noivo, companheiro, a idade e a profissão do cara. Por que que eu faço isso? Porque eu acho que é importante a gente perceber que é homem de todo tipo, não é bandido, não é um homem que a mulher não soube escolher, né? Tem de juiz, promotor, policial, sabe? Advogado, jornalista, cantor, artista, músico. Todo tipo de homem, de 14 a 86 anos de idade, de norte a sul, os homens matam as mulheres. E não são bandidos, são homens comuns. É o vizinho que você conhece, é o pai, é o irmão, é o tio, né? São pessoas normais, não são homens tão loucos. É uma cultura.
E como que é a questão da omissão, né? Essa omissão tem um preço muito alto, né? Você é defensora de que sim, a gente precisa se posicionar, denunciar, mesmo com o
Sim.
risco da vítima, às vezes fica contra o denunciador. Como que
Sim,
você
né? Porque
avalia?
a vítima é uma questão bem complicada, né? A mulher está num ciclo de violência. Um ciclo de violência é uma coisa complicada, porque a pessoa, né, bate, depois pede desculpa, fala que não vai acontecer mais. A mulher é ensinada a aceitar, a perdoar, né? Quando elas resolvem separar, elas não têm apoio, elas não têm rede de apoio, né? As pessoas não falam, vem, separa, vem para minha casa. As mulheres estão sem rede de apoio. E aí se exige que a mulher mova-se sozinha. Não tem como a mulher se mover sozinha. Primeiro ela precisa, inclusive, entender que ela está no ciclo, que ela pode escapar desse ciclo. Ela precisa entender que ela pode escapar do ciclo. Para isso ela precisa ter apoio. Se ela não tem apoio, ela vai sair do ciclo como? Né? Acho que uma das coisas é esse trabalho com as mulheres, no sentido de elas entenderem que elas podem sair, e o que a mulher precisa é de uma rede de apoio. E sim, eu acho que as pessoas têm que se mover, inclusive denunciar, porque a denúncia hoje não depende, inclusive, da mulher. Que antes, sim, dependia, né? A mulher que tinha que denunciar. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode denunciar. Né? Eu acho que tem, mas antes de denunciar, eu acho que a pessoa precisa perceber também que ela pode se responsabilizar, no sentido de dar uma rede de apoio. Né? Porque não adianta também denunciar e deixar para a mulher resolver sozinha. Né, o que ela vai fazer quando ela sair de casa?
Quando
o que
ela vai fazer? Rede de apoio da sociedade.
Da sociedade em relação a essa mulher, porque muitas vezes essa mulher tem filhos, muitas vezes essa mulher depende financeiramente, às vezes não, às vezes, muitas vezes também não dependem. Às vezes é uma dependência emocional. Mas ela precisa da rede de apoio para que ela possa perceber que ela pode sair do ciclo de violência, porque a violência ela começa minando a segurança da mulher. Né? O homem começa a violentar. Antes de ele bater numa mulher, ele destruiu a autoestima dela. Ele fez ela achar que ela está sozinha. Ele afastou ela dos amigos, afastou da família, controlou essa mulher. Então ela tem todo um processo que ela precisa fazer de retomada de autoestima, de independência emocional. E ela não faz isso se ela estiver sozinha. Ela só faz isso se ela tiver uma rede. Se pessoas estiverem apoiando a mulher a sair do ciclo de violência. Então, sim, é fundamental que as mulheres sejam apoiadas.
E nos anos todos que você vem realizando esse trabalho, acho que talvez 10 anos...
Isso, eu comecei em 2013.
Nesse período, o que, que você tem visto de concreto? Isso está melhorando? As mulheres estão tomando mais consciência? Ou os municípios, a sociedade, de modo geral, por onde você passou, estão criando mais redes de apoio? Ou ainda isso é muito pequeno?
A gente teve avanços, eu acho, muito grandes. Mas nos últimos anos, né, acho que a gente teve um governo muito conservador que voltou a trazer à tona, né, a ideia desse homem viril, masculino, agressivo, como algo bom. Então a gente teve um retrocesso, sim. Né? Mas eu acho que, primeiro, a gente tem leis hoje. Hoje a gente tem uma tipificação de feminicídio. Até muito pouco tempo atrás, década de 80, é muito pouco tempo atrás, existia legítima defesa da honra. Né? As mulheres podiam ser mortas e os homens matavam por legítima defesa da honra. Era aceitável isso. Hoje não, hoje está tipificado, é feminicídio, é um crime de ódio. Isso altera muito, né? Isso já é uma alteração do pensamento. E o que a gente precisa fazer é alterar o pensamento, é alterar a cultura. Se a gente não alterar a cultura, a gente não vai melhorar a situação. As pessoas entenderem que não é por amor, né? Que não é um crime passional, como eles gostavam de dizer, que é um crime de ódio, entenderem que é violência contra a mulher, muda muito já algumas coisas. Então, tem uma tipificação. Eu acho que já altera muito o panorama, sabe?
E na experiência de apresentar esse trabalho, né, por diversos estados, eu participei um pouquinho, né, da sua performance, e só de ler o texto que você apresenta, eu já fiquei assim impactada, e você tá com os lábios, né, fechados com as fitas, você não interage com a pessoa, mas só aquela cena em si, aquelas cruzes no chão, o seu olhar impactante já mexe, né? Talvez pelo simples fato da gente ser mulher e se colocar naquele lugar. Eu queria saber se já aconteceu das pessoas se emocionarem muito, de vocês precisar dar um abraço.
Já ouvi isso, de eu chorar junto com mulheres, né? As mulheres, elas são muito mais empáticas, né? Porque estão sentindo na pele. Muitas já passaram, outras não passaram. Conhecem mulheres que passaram, né? Sabem que poderiam passar em algum momento por uma situação dessa. Então, em geral, as mulheres são mais empáticas, se emocionam mais com o trabalho. Já aconteceu de eu chorar, porque assim, eu sei que o texto é muito forte, né? Mas tem um tempo que eu não leio. Então, às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu de alguém ler em voz alta e aquilo me impactar a mim também. E eu ficar emocionada com o texto. E eu ter vontade de chorar. Então já aconteceu de eu chorar com alguma mulher e a gente se abraçar. Já aconteceu de mulheres chorarem. Já aconteceu de mulheres falarem de violência que estão sofrendo. E eu encaminhar para, né, para algum tipo de processo que ela possa, né, passar por essa situação. Já aconteceu de mulheres que me deram nomes de outras mulheres que elas conheciam. Nome da irmã, nome da tia, para figurar no meu lençol. Muitas vezes mulheres que os caras não foram condenados, não foram julgados como criminosos. Então elas sentiam aquele espaço como um espaço de memória e de honrar as suas familiares. Então já aconteceu de me darem nomes. Esses nomes que são dados para mim, porque os lençóis eles mudam, né? É, depois de um tempo eu comecei a fazer o lençol e deixar ele permanente. Antes eu fazia e desfazia. Depois, num dia que eu fiz 365 cruzes, eu fiquei 7 horas na rua. Foi muito cansativo, foi muito trabalho. E eu não consegui desfazer o lençol. Então, a partir daí, eu comecei a fazer os lençóis e deixar eles feitos. Então, eu comecei a precisar de novos nomes, né? E aí, então, são sempre outros nomes. Mas os nomes que me foram dados, eles figuram em todos os lençóis. Todos os nomes que me foram dados. E hoje eu tenho cerca de 14 nomes que me foram dados em ocasiões diferentes. Normalmente, quando eu estou fazendo a ação.
Já aconteceu espontaneamente.
Isso espontaneamente. Já aconteceu isso no Recife, já aconteceu isso em Belo Horizonte, já aconteceu isso em Ouro Preto, já aconteceu isso em Curitiba, né, de pessoas que me dão os nomes dos seus parentes. Já aconteceu isso em Curitiba da última vez agora, que o menino falou de uma colega dele da Unesp. É, e aí eu vou atrás da notícia, né, porque eu trabalho com dados documentais. Então eu vou atrás da notícia para poder ter os dados completos e poder confirmar, né, a veracidade também do dado, para poder colocar no lençol o dado que é documental. Eu faço questão de ter dados documentais, uhum, né, para as pessoas saberem que aquilo não é uma ficção.
E já aconteceu de algum homem ter coragem de ler até o final e se emocionar de alguma maneira,
já,
questionar?
Já teve em Floripa, por exemplo, teve uma vez que foi muito interessante a conversa que eu tive com um homem. Ele, inclusive, assumindo uma responsabilidade de fazer um trabalho com homens. Foi talvez uma das poucas ocasiões que os homens tiveram essa postura. Já aconteceu de homens se envolverem, sim, mas normalmente eles não falam muito, muitos deles não se envolvem. E às vezes já aconteceu também de homens fazer algum tipo de ataque, não a mim, mas às mulheres. Em Curitiba aconteceu e aconteceu aqui, hoje. Né? Em Curitiba um senhor virou para mim e disse assim: do jeito que você coloca, parece que os homens são todos bandidos. Nenhuma mulher está no seu lençol à toa. Falou isso comigo. Eu tive que bater boca com esse homem. E hoje é um senhor... fingiu que estava concordando, eu concordo, para em seguida falar, mas tem mulheres, basicamente ele disse que tinha mulheres que mereciam. E eu comecei a conversar com ele, né, a rebater o argumento, e depois de uma hora eu vi que ele não estava querendo exatamente conversar e mudar as ideias. Ele queria me provar que mulheres mereciam. Aí nesse momento eu coloquei a cruz na minha boca de novo e comecei a balançar minha cabeça negativamente. Então ele falava, eu só fazia não com a minha cabeça, só fazia não. Não vou aceitar seu argumento. Não é possível ouvir isso que você está dizendo. Não, não, não. Aí ele desistiu de falar comigo e foi embora. Mas ele estava tentando me convencer de que tinha mulheres que mereciam.
Então, em alguns momentos, você tira...
Tiro, converso. Dependendo do que for, eu só não tiro para... Ah, o que é isso que você está fazendo? Descubra.
Como que você chama essa demarcação que você faz com a fita na boca? Tem um nome?
Não.
Simplesmente?
Não, é uma cruz, como é a cruz do silêncio, né? É uma, pra mim, a relação é muito... Essa cruz que tá na minha boca, depois ela vai começar a sequência de cruzes no lençol. Então eu sempre tiro da minha boca e coloco no lençol, pra começar uma sequência de cruzes. Durante esse tempo, muitas vezes, quando eu tô sem ela, é a hora que as pessoas se aproveitam pra tentar conversar comigo, quando elas querem conversar comigo. É o momento que elas percebem que eu posso falar. E aí elas me perguntam coisas. Então, às vezes, dependendo do que for a conversa, eu converso. Mas se for alguma coisa que não for, o que é isso que você está fazendo? Se for, o que é isso que você está fazendo? Normalmente eu falo, fica à vontade para descobrir, né? Você pode descobrir você mesmo. Eu falo alguma coisa desse tipo, eu não explico o que eu estou fazendo. Mas às vezes a conversa é outra, né? Às vezes a conversa é sobre a própria questão. Aí essa conversa eu tenho. Seja isso... como esse homem hoje, né, um argumento absurdo, seja isso solidariedade.
Entrevista com a atriz mineira Nina Caetano, a jornalista Ana Paula Nascimento, da assessoria de imprensa do Filo, a quem agradecemos. A performance Espaço do Silêncio volta a ser mostrada no festival amanhã, a partir das 10 da manhã, no Calçadão, perto das Pernambucanas. A intervenção urbana dura de 4 a 5 horas. E hoje, a Nina bate um papo com o público logo mais 4 da tarde na Vila Cultural Canto do Mar, que fica na Avenida Duque de Caxias, número 3241. A entrada é de graça.